Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Bom, nesse Papo de Futuro de hoje, a Beth Veloso não está aqui presente no estúdio, mas está ao vivo por telefone. Muito bom dia, Beth Veloso.
Bom dia, Isabel. Bom dia, Zé Carlos.
Bom dia, Beth.
Estou vendo que você está com uma voz um pouco rouca, foi isso? No final de semana você torceu demais para o seu time?
Exatamente, eu acho que não foi bem o frio, mas a gripe sim me pegou. Mas tá uma voz... espero que esteja interessante, eu esteja dando para ouvir, como é que está?
Tá sempre agradável, Beth.
Tá bom. Muito boa.
Pois é, Beth, hoje o assunto é roubo de celulares no Brasil. O que, é que podemos fazer a respeito?
Exatamente. Inspirar faz parte do pacote de vantagens da internet, Elisabel. A gente está sempre se inspirando com uma mensagem renovadora e outras que são reveladoras. A gente sabe que no Brasil a gente não está no país mais seguro do mundo e isso não vai mudar tão cedo.
Longe disso,
infelizmente. Mas a comunicação de bolso nos tornou ainda mais vulneráveis. Os famosos batedores de carteira, lembra? Dão hoje a vida por um smartphone. Aquele aparelho que a gente sabe recebe mais do que mensagem, recebe também vídeo e imagens. Uhum. A explosão de celulares e tablets no Brasil, a gente, nas estatísticas, hoje são quase 200 milhões de brasileiros que têm um smartphone, ou seja, está conectado naqueles aplicativos da rede 3G. E esses aparelhos se tornaram ainda mais um novo objeto de consumo dos ladrões de rua.
Isso acontece porque tem gente que compra, né, Beth?
Exatamente. Eu, recentemente, recebi até um abaixo-assinado online das mães que pediam, imploravam por mais segurança nas saídas da escola. Por quê? Porque os estudantes vão para a aula com seus tablets, que é um instrumento de educação, e com os seus celulares e smartphone, e na saída acabam sendo assaltados. Os alunos viraram, sim, um alvo fácil dos bandidos, que encontram aí um farto mercado negro para passar um celular roubado. Uhum. Na internet, eu acabei assistindo também recentemente um vídeo muito curioso. Uma moça contava como é que ela convenceu o ladrão a não roubar o celular dela, dizendo que ela fazia uma campanha contra a corrupção no Brasil.
Ah, e aí? Ele ficou convencido?
Ficou sensibilizado, olha, curioso.
Até o ladrão está contra a corrupção, hein?
Como a crise econômica e moral do país sensibiliza até quem está fora da lei, né? Não. Não, moço, aqui estão todos os meus dados, a minha vida. Como é que eu vou trabalhar com contra a corrupção? Então, e ela conseguiu.
Convencer ladrão.
É preciso a gente tomar alguns cuidados pessoais mesmo nesse trato com o aparelho, né, Beth?
Pois é, na verdade, não é seguro, né, Zé Carlos, a gente confiar todos os nossos segredos, documentos, imagens, né, privacidade num dispositivo que pode desaparecer em um segundo.
Mas aí tem aquelas nuvens, né, que muita gente não usa e que pode ser aí uma fórmula de conseguir guardar todos os seus segredos e documentos, né?
Exatamente. A gente salva os dados, arquivos, imagens na nuvem, que é, na verdade, um banco de dados remoto, é um servidor que fica um arquivo digital, que você pode contratar na sua operadora, ou que você pode contratar num outro serviço de um portal que tem internet, ou mesmo na fabricante do seu celular. Ela vai te oferecer um serviço de nuvem, que a gente chama em inglês de cloud, e aí você tem a proteção mais efetiva. Outra medida também que protege contra a questão dos roubos de celulares ou da preservação dos seus dados, porque vai o celular, mas pelo menos os seus arquivos, eles ficam e podem ser recuperados num outro dispositivo que você vai adquirir, se chama e-mail. É um catálogo, um cadastro de celulares impedidos, roubados.
E pouca gente sabe o número do e-mail, né? Quando pergunta, o que é isso?
Exatamente. É? Então, na verdade, ela é um sistema que as operadoras mantêm o registro de todos os celulares roubados ou perdidos. Mas ele só funciona se o próprio cliente da operadora fizer o registro junto à sua operadora, olha, o meu celular foi roubado. E esse e-mail significa o número do aparelho que existe no próprio aparelho ou na documentação quando você compra. É muito importante que o usuário, ao adquirir o celular dele, guarde separadamente esse número. É como se fosse o chassi do carro.
É.
E aí, informando para o operador...
Eu gostaria que... Onde fica esse MEI? Lembra pra gente.
Pois é, ele fica dentro do próprio aparelho, né? Você tirando ali, tem uma etiqueta do aparelho, que é o número de fabricação, ou na documentação do aparelho também tem um registro, e o usuário, ele é obrigado, inclusive por lei, a registrar esse número. E assim que ele tiver uma ocorrência, ele precisa ligar para a operadora, até mesmo antes de ir para a polícia, e dizer, informar, olha, este celular com tal número foi roubado e precisa ser bloqueado. Porque com isso, esses aparelhos, eles ficam impedidos de serem reutilizados, ou seja, cabe ao operador, uma vez informada, negar o acesso às redes de telecomunicações de qualquer aparelho cadastrado junto ao e-mail. Então, na hora que aquele aparelho que foi comercializado no mercado negro for levado a uma loja ou por telefone, alguém tentar, ou mesmo remotamente tentar colocar um chip nele, ele simplesmente não vai funcionar. E essa é a medida mais eficaz, é a medida mais preventiva que tem para que você desestimule o roubo de aparelhos, porque é um aparelho que, na verdade, não vai ter função nenhuma, né? Uhum. Sem acesso a uma rede de dados, ele não serve para nada. O problema é que nem sempre esse cadastro funciona, nem sempre a informação chega ao consumidor que vai fazer essa ocorrência junto à sua operadora. E, como tudo é possível no mundo do crime, há vários aplicativos que alteram o número e-mail do aparelho roubado, clonando um número válido. Então você pega um número de outro aparelho que está em uso e esse número é repetido no novo dispositivo para que ele possa ser reutilizado. Ou seja, nada mais parecido com a troca do chassi de um carro, né?
Perfeito.
Recentemente, a Comissão de Defesa do Consumidor fez uma discussão, uma audiência pública sobre roubo de celulares, é essa a função da Câmara dos Deputados. E foi muito interessante. Acontece, inclusive, com frequência, e a gente também não sabe, o roubo de celulares nas lojas. E, inclusive, com a segurança, com a insegurança, né, dos funcionários das lojas. E os franqueados aproveitaram essa audiência pública para reclamar muito de como eles vivem hoje sem a proteção e vulneráveis, porque muitos dos celulares que eles vendem sem o bloqueio. E aí é a violência nas grandes cidades tentando moldar a tecnologia e a liberdade que o consumidor tem que ter de mudar de operadora. Ou seja, se todos os celulares daqui para frente forem bloqueados, só puderem ser usados por aquela operadora, isso limita a competição no Brasil. Não é desejável. Mas, por outro lado, para o consumidor, fica a escolha entre buscar um serviço melhor ou lutar por uma política que proteja de maneira mais efetiva os usuários de serviços de telecomunicações contra o roubo de celulares, né? Uhum. Porque, na verdade, Elisabel, como você falou, né? A gente pode considerar até irresponsável a decisão de um pai que coloca na mão de uma criança, por exemplo, um celular de última geração que chega a custar R$5.000. Né? É uma joia na mão do seu filho.
Nossa, mas como é que dá um celular de R$5.000 para o filho?
Pois é, é inacreditável.
É,
e acaba sem poder esse filho ir andando até a esquina sozinho, com medo de um assalto, né?
É como se estivesse usando uma joia, realmente.
É uma joia, né?
Verdade.
Então, acho que a lição para a gente nessa questão toda é um pouco de bom senso e um debate um pouco mais aprofundado sobre roubo de celulares, já que a base está aumentando tanto, né? E a finalidade, o número de aplicativos e dados em cada um desses dispositivos também cresce de uma maneira exponencial, cada vez mais. Cada usuário usando uma quantidade de dados muito maior, a gente hoje manda uma foto para substituir uma palavra, né? E sem pensar na consequência de se essa foto vai estar perdida depois, ou na mão de uma pessoa errada.
Pois é, e por falar em mão de uma pessoa errada, essa semana você me lembrou, eu assistindo um filme, é ficção, é claro, daqueles episódios lá que tem, essa série lá dos Estados Unidos, CSI Cyber, que o ladrão roubava as informações dos celulares, depois fazia chantagem com o dono. E aí roubava informações de políticos, né? Roubava informações de grandes empresários que tinha lá dentro. tanto a conversa que ele falava, né, que ele mandava para algumas pessoas, quanto alguns documentos. E fazia chantagem e obrigava que o dono do celular, para ter devolvido as informações, depositasse uma quantia de dinheiro na conta dele. Muito interessante, você
Exatamente,
me fez lembrar isso.
Né? A gente também não está preparado para fazer a administração, o manejo dos nossos próprios dados. E acaba que, principalmente os jovens, deixam muitas informações, colocam senhas, colocam dados pessoais, colocam o endereço, telefones, fotos íntimas, deixam coisas no celular que elas não avaliam, que a qualquer momento o celular pode ser esquecido, pode ser perdido, pode ser roubado, né? E, enfim, dentro dessa discussão, o mais importante, o que de fato, no longo prazo, vai ajudar é a democratização da comunicação, é a democratização das telecomunicações de um modo geral, para que cada um possa ter seu celular, cada um possa ter seu tablet. E essa é a verdadeira política que tem que ser adotada no Brasil. E para que isso aconteça, Elisabel, a gente precisa que esses tablets, esses aparelhos sejam fabricados no Brasil, para que o preço deles possa ser reduzido no mercado, os impostos sobre eles possam ser menores, com uma política de efetiva inclusão digital, e além do que, a gente ter uma adequada, uma apropriada divulgação desses mecanismos mantidos pelas operadoras, como o cadastro IMEI, e as pessoas de fato informem, façam o registro, façam o cadastro, meu celular foi roubado e esse celular nunca mais possa ser reutilizado. Quer dizer, é um trabalho, é uma lição que compete a cada um de nós, usuários dos serviços de telecomunicações, que compete ao governo, inclusive à Secretaria de Segurança Pública, né, o policiamento, de um modo geral, é claro, e compete também aos formuladores de política em fazer realmente uma política que possa promover tablet, celular, computador para todos nesse país. Esse é o meu recado de hoje, dessa semana, Elisabeth.
Ok, Beth.
Que tenhamos
obrigada.
A verdadeira universalização da tecnologia,
é
né, Beth?
Exatamente. Universalização rima muito com democratização, Zé Carlos.
Perfeito.
Beth Veloso conversando com a gente sobre o que podemos fazer a respeito do roubo de celulares. Muito obrigado, Beth. Excelente dia para você.
Muito obrigado. Uma ótima semana para todos.